O vereador Fernando Paiva, que faz aferição de quórum.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador João da Luz, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Mauro Severiano, vereador Américo, vereadora professora Geli, vereador Valdete, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva, vereador Jean Carlos, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza, esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. Ó Senhor, bom clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis e confirmados para sempre e pelos séculos realizados na verdade e retidão.
Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da síntese da ata anterior.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de junho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, a senhorita vice-presidente Thaís Souza declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita vice-presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos correspondentes encaminhados às comissões. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra o vereador Jean Carlos. A senhorita vice-presidente declarou suspensa a sessão para entrega da homenagem de honra ao mérito à senhora Eliane Bento Moreira de Lima e Edetina Augusto Batista Dias de Melo. Após a entrega das homenagens, a sessão foi reiniciada. Usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Teles Júnior, João da Luz, Lélio Varenga, Pastor Elias, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem a vereadora Thaís Souza. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 91 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação do caput do artigo 4º da lei número 3.469, de 11 de maio de 2010, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 15 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que autorize e dá legitimidade às imobiliárias a emitirem declaração que comprove residência para os locatários do imóvel sobre a responsabilidade da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 22 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que institui medidas no sentido de iniciar o tratamento de câncer no Sistema Municipal de Saúde e dá outras providências. Aprovado também por unanimidade dos presentes. Quarto projeto. Projeto de lei ordinária 65 de 2017, de autoria do vereador Américo, que altera a lei número 1013 de 3 de junho de 82, na sua denominação da entidade creche beneficente evangélica, para caso de apoio e assistência social Santa Luzia e da outras providências. Projeto também aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Comunicações. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes, Pastor Elias Ferreira e Mauro Severiano. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os nobres pares para a sessão extraordinária, no dia 22 de junho, às 10 horas. Projeto de Lei Complementar 67 de 2017 do Executivo. Institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto aprovado pela CCJ e Comissão de Finanças. Retorno a palavra ao senhor presidente para a continuação da sessão.
Obrigado, senhor secretário. Conforme dispõe nosso regimento, a convocação para a sessão extraordinária tem como pauta exclusiva a Lei 067/2017, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento de 2018. Então, tendo em vista que é só esse projeto, já está a tramitação desse projeto, já está encerrada pelas comissões permanentes da Casa. Iremos proceder já direto à leitura, discussão e votação do mesmo. Então, eu passo a palavra ao secretário para a leitura do projeto de construção da pauta.
Encaminho para apreciação de vossas excelências e dignos pares um incluso projeto de lei complementar 5 de 2017 que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências.
A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 está em discussão.
Discussão, presidente.
Discutindo, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu quero apenas abordar, eu tinha conversado com o senhor e até falei para a nossa relatora, tem um item dentro da LDO que ele se refere qual é a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado em 2018. E aí tem uma nota da prefeitura embaixo, aí coloca lá eventos. Transferências constitucionais, transferência do Fundeb, saldo final de aumento permanente da receita, redução permanente de despesa, né, saldo utilizado da margem bruta, ou seja, é uma relação bastante técnica de contabilidade, mas que a nota diz o seguinte embaixo: a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado ocorrerá em compatibilidade com o crescimento da receita. Eu percebo que tudo é assim, né? É conforme o crescimento da receita. Mas eu não vejo assim, eu não sei se houve aí uma consulta específica, para que não ocorra que a gente possa votar e depois, às vezes, o Tribunal de Contas... Eu me lembro que quando o Tribunal de Contas esteve nessa casa agora, há 30 dias atrás, inclusive para fazer algumas orientações, a orientação do Tribunal de Contas naquele momento foi de que não poderia estar em branco esses dados, não poderia ser só a nota. Teria que ter alguns valores correspondentes, inclusive à evolução da própria receita em 2018. Então, é só para não deixarmos assim, deixar aqui registrado, nós não temos nada contra a LDO, mas apenas uma ressalva de que caso exista algum contratempo no Tribunal de Contas, nós estamos alertados que precisaremos fazer alguma correção. Mas é só um registro, tá? Para não deixarmos votar, e como se não tivéssemos visto aí essa nota.
Eu estava até consultando aqui, vereador, nas páginas 15, 16 e 17 da lei, há aqui um relatório analítico da previsão da receita que foi 2014, 15, 16 consolidada, a previsão 2017, vem como previsão para 18, 19 e 20. Tem aqui analiticamente nas páginas do processo 15, 16 e 17.
É verdade.
15, 16, principalmente.
É verdade. O que nós estamos argumentando é só a questão da despesa obrigatória de caráter continuado. Ela está um pouco em frente, um anexo lá. Então, ela não é citada antes. Ela apenas... É porque aqui não tem a numeração, senão eu poderia dizer. Mas eu quero deixar a folha com o senhor dá uma conferida.
Ok, o projeto ainda está em discussão. Ótimo. Sobre também, na discussão do projeto, eu gostaria de salientar que traz a previsão de gastos para 2018, no valor total, plano de gastos e despesas também, de 1.283.541.000, né, 540 mil, né, prevendo assim um aumento da arrecadação, prevendo uma melhoria do cenário econômico brasileiro e consequentemente afetará a Anápolis, já que nos últimos anos a receita vem, de certa forma, patinando, não consegue aumentar. Então, traz para 2018 a previsão de aumento da receita, consequentemente o aumento dos investimentos, traz aqui a previsão nas diretrizes para a saúde, principalmente, da construção de um centro de internação, que é uma previsão, uma expectativa muito grande da cidade para resolver essa questão das internações na cidade de Anápolis, que é uma questão muito crítica, né, que a gente acompanha várias reclamações, várias pessoas dizendo sempre que não tem vaga, não tem leitos, e certamente, e nos alegra muito, está aqui na LDO a questão do centro de internação, que foi inclusive objeto ontem de um convênio do município com o Estado, ou subvenção por parte do governador Marconi, para apoiar esse projeto também, da construção de um centro municipal de internação, já até um local já definido, já planejado pela administração municipal para esse centro de internação. Há já o projeto de engenharia sendo elaborado pela equipe do PROANA, que também realmente é uma questão que eu, enquanto vereador, acompanho e julgo ser uma das principais carências do município, essa questão da saúde, principalmente no tocante à lei de internação. Então, me alegra muito essa questão. A UPA 3 também, outra a possibilidade de criação de outra UPA na cidade de Anápolis, é uma, digamos assim, uma diretriz. Traz aqui também a questão do centro pediátrico, que é também uma demanda importante, uma reclamação perene também da população, essa ausência de um centro específico para o centro pediátrico. Então tem aqui a previsão de R$2 milhões para serem investidos nesta nova abordagem, né, de atendimento, que é o centro de pediatria. Como já temos o Hospital do Idoso, temos lá o CAIS Mulher, tem também, que será o local, será ali próximo ao CAIS Mulher, inclusive a licitação já está em andamento para a implantação desse centro pediátrico. Então é uma questão que está aqui na EDEL também, recurso na ordem de R$2 milhões para a implantação desse programa, que a gente também fica muito, muito, muito alegre, muito satisfeito, porque realmente é uma demanda importante, é uma reivindicação da sociedade anapolina, essas intervenções positivas na área da saúde, e eu, enquanto vereador, fico satisfeito e fico feliz de estar contemplado essas demandas aqui na LDO. Podemos citar também grandes recursos para a educação, que é uma outra área que é bastante, digamos assim, bastante sensível, né? Nós temos algumas creches em construção, que estão em andamento, para a finalização desses projetos de creche. Então, são 5 creches que estão em construção, há recursos aqui para terminá-las e também poder posteriormente fazer a manutenção das mesmas. Então, a gente fica feliz de ver essas áreas prioritárias do município, que é a saúde e a educação, contempladas aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevendo assim a alocação de recursos para que ano que vem possamos ter uma melhor qualidade, tanto da saúde quanto da educação. Ainda na discussão, o vereador Mauro José Severiano.
A minha discussão, senhor presidente, é que eu coloquei a emenda na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto de oriundo do Executivo. Então eu coloquei a emenda e a comissão olhou bem o conteúdo da matéria que eu estava sendo contemplada. É a matéria, a emenda que eu coloquei é ali o Parque Brasília, que o pessoal daquela região do Filóstro e mesmo do Parque Brasília sempre gostaria de ter um parque ali igual o Parque Ipiranga. Então, o prefeito já tinha colocado isso aí no teor da LDO. Então, eu retirei, foi impugnada, eu não vou questionar isso, foi impugnada. Parabéns à comissão, porque eu estou sendo beneficiado com esta emenda. Então, por isso que a minha emenda, não é que eu pedi para retirar. A comissão aí, sobre a nossa vereadora aí, a Lenir, fez bem. Então, por isso que ela não vai ser passada, porque ela foi impugnada. É sobre a construção do Parque Brasília, que aquela população ali é uma população, não vou dizer mais carente, mas é muito menos assistida, de muitos bairros aí, que não tem grandes obras ali. E o prefeito, então, já disse para o líder dele, eu acho que já até passou para o plenário aqui, em viva voz, que a construção já está em licitação e vai ser o pontapé inicial para este ano ainda a construção do Parque Brasília. Porque eu coloquei a emenda, então impugnou, porque já estava no conteúdo da matéria que está aí a ser feita essa obra.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador Domingos Paula.
Presidente, na realidade eu quero cumprimentar aqueles vereadores que entendeu e teve o bom senso de estar tirando as suas emendas. E até alguns a gente conversou com eles, que essa conversa a gente poderia fazer posteriormente
discutindo, presidente,
com o próprio prefeito, com o Roberto, para poder atender as demandas. E algumas demandas já estavam sendo atendidas. Uma demanda é essa que o vereador Mauro acabou de falar, que é a construção que deve ser iniciada esse ano ainda ali do Parque São Silvestre. Uma demanda antiga daquela região, deu de quanto nós foi eleito aqui em 2008, pastor Elias, nessa casa, e contamos com o apoio de todos os vereadores naquela época, uma luta da gente sempre pedindo para poder fazer isso, e depois através do senador Hildo de Moraes, ele tinha colocado uma emenda para o município. Essa emenda tinha sido perdida, mas foi recuperada e agora vai estar sendo licitada e vai fazer a construção daquele parque ali naquela região. Realmente uma região grande que vai ter um desenvolvimento cada vez maior da agora para frente, né? Com construção de parque, construção ali também de um restaurante cidadão, a construção e a reforma do feirão que foi derrubado, e também futuramente o quartel da CPO que vai para aquela região ali. Então, quer dizer, aquela região vai dar uma modificada agora com o desenvolvimento que vai estar chegando. E aqui nessa casa tem os vereadores que moram naquela região, eu, o vereador Elias, o vereador João, vereador Egeli também, que acompanha ela. Então, assim, todos os vereadores nessa casa estão fazendo um trabalho para poder não só ajudar aquela região, mas todas as regiões e todos os bairros aqui que a gente puder estar trabalhando e estar fazendo. Nós, como vereador, nós estamos tentando ajudar a nossa comunidade. Então, é mais poder agradecer aos companheiros que entendeu aí, e agradecer também a condução do presidente, a relatora Eline, que deu oportunidade para todos os vereadores fazer as emendas, mas que depois foi entendido que o melhor realmente era retirar essas emendas, porque a maioria estaria sendo contemplada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Domingos. Na discussão do projeto, o vereador Leandro Ribeiro.
Continua, senhor presidente.
O Jean está na frente.
Senhor presidente, complementando as palavras do vereador Domingos, nós tivemos aí alguns vereadores realmente relatando algumas emendas para esses projetos. Mas o mesmo entendimento que as solicitações para construção de praças, reformas de PSFs e algumas escolas já estão sendo contempladas nas rubricas que já estão aí discriminadas. Nós tivemos o cuidado, a relatora Eliner, o líder do prefeito Jackson, de estar lá na Secretaria de Planejamento e acompanhar e discutir isso lá com o secretário, com a Elza, que nos abordou lá e nos deu ainda mais um enriquecimento ainda a respeito de LDO, e mostrou que se você, João, citar no momento da emenda uma praça fulano de tal, você não pode colocar o nome, porque senão fica engessado para que você só tenha aquela verba para execução daquela tal obra. Então, se você analisar a LDO a fundo, você vê que essas emendas já estão contempladas dentro das rubricas dessa LDO. Então, quero parabenizar a relatora e queria escutar a relatora também, que foi a relatora desse projeto que deu o parecer final para que essas emendas foram, nesse primeiro momento, rejeitadas, porque já estão contempladas no projeto original. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Na discussão, a relatora, vereadora Eliner Rosa. Está inscrito aqui Jean Carlos, Pedro Mariano e Lélia Varenga. Com a palavra, Eliner Rosa.
Bom dia, obrigada, presidente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar relatando esse projeto, que ele é de extrema importância. E dizer que tivemos muito trabalho, né, Leandro? Muito trabalho com eles, são muitos números. Nós que somos novatos não tínhamos acesso a esse tipo de informação, mas em contrapartida foi muito proveitoso que a gente pôde, inclusive, entender mais como funciona a questão do orçamento no município. Isso para cada vereador é de extrema importância. Inclusive, sugiro a vocês que leiam com atentos isso aí, podem também procurar a prefeitura para estar entendendo que isso é de extrema importância mesmo. Bom, nós tivemos 36 emendas aqui dos nossos colegas, e eu analisei cada uma, verificando inclusive a fonte que eles sugeriram aí de orçamento, e pude verificar também que na LDO todas já estavam previstas, de forma às vezes mais genérica, não específica, mas é justamente isso, para isso que funciona a LDO, ela vem dar diretrizes somente. Então, tanto na área da educação, que a professora Geli, por exemplo, tinha sugerido algumas, mas já se encontra uma verba prevista para alguns programas. Talvez não tão específicos quanto os dela, mas na LOA, que a gente vai votar possivelmente no final do ano, ela vai poder trabalhar essas questões mais específicas, como cada um dos vereadores poderá também tratar das questões que se relacionam aos interesses de cada um, né? Que cada um normalmente defende aí um bairro ou uma bandeira, e a gente realmente quer tentar trazer para o nosso lado, né? E é nossa função. Então, só para lembrar os colegas que tiveram aí as emendas rejeitadas, que eu fiz questão de colocar bem específico a verba, a fonte, que já encontrada na LDO. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, ou até mesmo olhar, porque eu coloquei os números, está bem explicadinho aí, a razão de ter sido rejeitada. E os demais que retiraram também as emendas, eu agradeço, até para que não tivéssemos trabalho aí jogado fora, né? E eu gostaria só de ler aqui um dos últimos parágrafos do relatório, que só para a gente entender, que quem está ouvindo também, para poder entender a questão da LDO. Há que se ressaltar que a LDO trata somente de diretrizes e não de destinação específica. Esta última será emitida e aprovada pela Câmara Municipal no momento da apreciação da LOA, Lei Orçamentária Anual. E o que se verificou foi que as emendas apresentadas pelos novos vereadores contêm solicitações específicas cujas diretrizes já se encontram previstas no projeto original. Então essa é a principal defesa que eu tive em relação a estar rejeitando essas emendas. Então, agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.
Obrigado, Eliner. Na discussão do projeto, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Esta é realmente, sem dúvida, uma das leis mais importantes que a Câmara Municipal vota anualmente, né? As diretrizes do orçamento. O orçamento é, sem dúvida, aquilo que direciona aí a aplicação dos recursos públicos. Então, assim, a população, certamente, se pudesse, poderia participar mais em relação à decisão dessas diretrizes. É importante reconhecer que a Secretaria de Planejamento tem buscado promover, sobretudo na elaboração da lei orçamentária, as audiências públicas para poder dar essa oportunidade da população manifestar. Mas em relação à LDO 2018, nós percebemos aí que não houve um acréscimo tão significativo de verbas, até porque todos nós sabemos que o orçamento público ele é uma previsão. E como houve uma retração da economia brasileira, isso naturalmente impactou aqui também na cidade de Anápolis. Mas os pontos positivos foram muitos deles abordados aqui, especialmente na questão dos gastos com a saúde, a previsão do centro de internação, a previsão da implantação do centro pediátrico, da UPA 3 e naturalmente da reforma e ampliação de unidades de saúde já existentes. Eu particularmente apresentei aqui duas emendas, uma dispunha sobre a criação do centro radiológico. A Comissão de Finanças entendeu que já está contemplada essa diretriz em uma determinada rubrica, então nós poderemos especificar na lei orçamentária assim que foi enviado para essa casa. E outra é a criação do ambulatório de queimados, que também já existe na prática, nós queremos apenas que seja especificado, e aí assim também já está contemplada essa diretriz, nós faremos então a especificação na lei orçamentária 2018. E nós voltamos a frisar, né? Essa é uma expectativa. Por exemplo, o orçamento previsto para 2016, vereador Leandro, era na ordem de 1 bilhão e 200 milhões. Infelizmente, por conta da dificuldade do país atravessa, nós tivemos aí pouco mais de 880 milhões de realizado.
Né? Uma coisa é a expectativa e outra é o que realmente foi realizado e arrecadado pelo município. Mas eu achei bem distribuídos os recursos públicos e, de fato, é passivo de aprovação por essa casa diante da dificuldade, né? Das grandes demandas e dos poucos recursos que, na verdade, muitas pessoas pensam, é muito dinheiro, mas, na verdade, diante das demandas acaba sendo pouco. Então, achei bem direcionado e manifesto favorável aí também, desde já, à LDO 2018.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. É igual todo ano, vem muitos fazem emenda e essas emendas são vetadas. Isso quando a relatora subiu em antes de apresentar as emendas na tribuna, eu perguntei, ela me deu a parte e eu falei, né? Sobre isso. Então, mas a gente tem uma expectativa, Leandro, em cima das emendas, pode ser pedido em sentido de requerimento, né, Fernando? Só porque eu acho que quando for assim, a gente vai aprovar sim o orçamento, claro, isso sem dúvida. Só que esse negócio de emenda, eu acho que tinha uma pré-conversa com o executivo antes, certo, Luiz? Eu vi aqui o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, junto com a relatora, nós retiramos as emendas, inclusive apresentei a emenda, mas ela vai em sentido de requerimento. E aí, quando o ano que vem, tal, orçamentário, nós sentar com o prefeito, ver o que as demandas que podem ser atendidas, e a gente aqui enviar em sentido de requerimento, né? Para de Goianinho ter todo o jogo de cintura, né? Ela, a habilidade, né? Como primeiro mandato dela, parabéns, você teve uma habilidade muito, né? Sem ofender quem apresentou as emendas, parabéns, Vossa Excelência. A senhora atuou, soube explicar, retira, e aí pela Comissão de Orçamento e Finanças, que eu faço parte, comandado pelo nosso primeiro secretário, Leandro, é que aqui justifica, vamos, através de requerimento, algumas que podem ser atendidas. E que for atendido, isso não é para o vereador, mas é aquele requerimento que está reivindicando para determinada região que vem beneficiar aquele tipo de povo que vive naquela região e quem ganha com isso é a cidade. Eu lembro de umas emendas uma vez no governo Gomide, ele pediu, né, retirar se ele atendeu em sentido de requerimento e foi atendido, né, certos benefícios que a gente fizemos, não eu e outros vereadores dessa casa de lei, Luiz Lacerda muito bem a lembra disso. É, então é isso que eu tenho que falar, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Já foi bem mencionado pelos nobres colegas a respeito dessas emendas. Eu, na verdade, não retirei, senhor presidente, mas eu compreendo também a autoria da rejeição, entendo que faz parte do papel democrático. Eu não retirei porque em uma das minhas demandas aqui, eu tinha certeza que talvez não fosse contemplada pelo executivo de imediato, que é a construção de uma unidade de diagnóstico e tratamento para as pessoas dependentes. Desde quando eu me manifestei ser candidato, eu tinha essa preocupação para a gente fazer, na verdade, um centro de ressocialização para dependentes. Não simplesmente colocar o cidadão dependente no centro de um ano, dois anos, depois... Não. Esse centro de ressocialização, ele ia desde do acolhimento, a desintoxicação e a criação de laboratório ou de convênios usadas pelos dependentes. Depois tratados, depois inseridos na sociedade. Então nós teríamos 6 etapas nesse centro. Conversei com o Roberto no ano passado e há um manifesto do prefeito e a gente poder realmente construir esse centro de ressocialização para os dependentes químicos, que hoje, infelizmente, é um dos grandes gargalos da sociedade brasileira, motivo de grandes transtornos para as famílias, para a sociedade. E eu vejo que hoje o dependente químico, na verdade, é questão de saúde pública. Não é questão mais de vício, de dependência, não, pelo contrário. E durante todo esse tempo, o poder público se absteve deixando por conta das entidades religiosas e não governamentais. Eu vejo que a hora, já passou da hora do poder público realmente assumir esse tratamento. Pastor Elias, que conhece muito bem dessa área. Então, foi mais por isso, presidente. Mas eu compreendo e aceito a rejeição de boa, democraticamente falando, e explico, explicando o porquê, realmente, da minha não retirada das minhas emendas. Outros detalhes aqui foi bem discutido, já contemplado, como o feirão no bairro Recanto do Sol, que é uma solicitação antiga do pessoal, e graças a Deus
vai ser contemplado. Por favor, Lely.
Tá bom? E outra oportunidade a gente vai mais delongar isso aí. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Dou um minuto de ré para o vereador Eliner para falar sobre o relatório.
Bom, só porque foi citada a questão da rejeição, mas se a gente analisar aqui onde eu expliquei a questão que foi suscitada, lá na LDO já é prevista verba para essa área. Não de forma tão específica, mas em momento oportuno você vai poder solicitar essa questão aí para a prefeitura, porque realmente é importante a emenda que o senhor fez, mas ela foi negada só porque já está contemplado, ok? Não que eu não concorde aí com o seu projeto, mas se você analisar, já está lá na LDO. Ok? Obrigada.
Obrigada, Eliner. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Eu quero também aqui nesta manhã dizer a todos que quando da nossa relatora, a nossa nobre colega, vereadora Eliner Rosa, disse na tribuna que aquele que quisesse colocasse a sua emenda para a questão da... Mas depois eu lendo e observando a questão da LDO, e depois ela mesmo disse que aquele que colocou que pudesse retirar, eu pude entender que no final do ano, na Lua, a gente pode colocar. E que muitos dos que já foram pedidos estavam dentro já da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E quando alguém também me questionou a respeito até da emenda que o vereador Maurão tinha colocado para a questão do Parque Brasília. E alguém me questionou por que, em vez de fazer lá o Parque Brasília, porque não terminasse aquela lá da Ribuleira. Aí depois, eu olhando e observando, aquela verba de lá não pode ser mexida, que é a que o senador colocou, ela é específica para o Parque Brasília, não é verdade? Então é só para esclarecer os ouvintes que estão ouvindo, que essa verba da questão do Parque Brasília, essa é direcionada para lá e não pode mexer. A de cá esquece, porque aí é outra coisa, né? Então obrigado, senhor presidente, e vamos aguardar o final do ano para a Lua a gente colocar alguma coisa, porque eu também tenho para ser colocada.
Né? Obrigado. Vereador Pastor Elias, com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, primeiro eu quero exaltar a importância, sem dúvida nenhuma, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o compromisso dessa casa e da Escola do Legislativo no apoio aos vereadores, em que estivemos aqui nos assessorando e com grandes esclarecimentos a todos nós, por meio, né, de um auditor lá do Tribunal de Contas dos Municípios. Então foi muito importante e nós pudemos assim trabalhar com muita segurança sobre essa Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi encaminhada a essa casa. Então, apenas ressaltar esse trabalho aí da Escola do Legislativo e agradecer aos pares, que aqueles que não puderam estar presentes, encaminharam os seus assessores, sem dúvida nenhuma foi muito importante. Mas nós apresentamos uma emenda dentro da nossa proposta de trabalho, dentro da nossa bandeira, que é a educação, sobretudo a inclusão, e apresentamos uma emenda solicitando a clínica escola do autista. E por meio de uma conversa com o líder do governo nessa casa e também com a relatora desse projeto aqui, a Elina e também o Leandro, nós optamos por retirar a emenda. Apresentamos a rubrica, nossa emenda estava totalmente dentro do que determina, da forma correta de se fazer emenda, mas optamos por tirar essa emenda e apresentá-la na LOA. Então, nesse momento, nós retiramos a emenda, não por não ser importante a nossa solicitação, que é uma grande luta nossa, essa clínica escola para o autista no nosso município, mas vamos apresentá-la posteriormente na LOA. Então, apenas para poder justificar o porquê que nós retiramos. Então, foi um trabalho muito grande feito pela Comissão de Finanças e também pelo líder do governo aqui nessa casa, e também é o nosso entendimento de apresentar essa emenda na LOA. E a importância dessa clínica, da estruturação e do funcionamento da clínica escola para o autista no nosso município. Muito obrigada e quero parabenizar também, senhor presidente, a relatora do projeto aqui, a vereadora Eline, que fez um relatório muito bem fundamentado e, sem dúvida nenhuma, que dá uma segurança muito grande para que possamos votar nele. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Na discussão do projeto, vereador Télio Júnior.
Presidente, quero só colocar a respeito das nossas emendas. Eu fiz na LDO, eu apresentei, mediante aquela fala da nossa relatora na tribuna, eu coloquei aqui a construção da quadra poliesportiva ali no Colégio Pastor Miguel Braga, do bairro Itamaraty, também uma construção num posto de saúde, que já é previsto dentro do programa que a secretária de saúde tem em mãos, e uma construção de uma praça ali também na região do bairro Itamaraty. Mas mediante o apresentado aqui, também pela professora Geli, que promoveu a escola do legislativo, e a gente entendeu que na conversa com o líder do prefeito nessa casa, Jackson Charles, e com a nossa relatora, a Elina Rosa, e o nosso presidente da Comissão de Finanças, Leandro, era viável a retirada agora, para poder futuramente apresentar na lei orçamentária a partir de setembro, então a LOA. Então, estou aqui só justificando a nossa retirada para futuramente a gente estar colocando na orçamentária. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Com a palavra, vereador Eliseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Também comentar aí a respeito das minhas emendas, que foram rejeitadas, mas por um motivo interessante, que elas já estão contempladas numa rubrica, na rubrica do trânsito sustentável, que é a principal delas. Aqui vocês devem lembrar, alguns vereadores, ou a maioria dos vereadores, devem lembrar que nós tínhamos o planejamento da execução de um anel viário, um anel viário que sairia ali nas proximidades logo após aquele clube da maçonaria, atravessaria pela Fabril, sairia lá na altura do posto presidente. Era um projeto interessante, mas que foi sobrestado, foi eliminado por conta das questões ambientais. Ou seja, mais uma vez, Jean Carlos, as questões da APA, do João Leite, que vem prejudicando a nossa cidade aí fortemente. Mas para amenizar essa situação, nós idealizamos, já existe, já é bastante utilizada essa via que liga ali aquela saída, a GO-222, lá até as proximidades do posto presidente. Então é uma via já bastante utilizada. E ela, sendo asfaltada, nós desafogaríamos muito o trânsito. Os vereadores que frequentam aquela região ali, particularmente Pedro Mariano, sabem muito bem da necessidade que nós teríamos dessa via aí. Mas, como ela já está contemplada nessa rubrica, e nós estamos falando de diretrizes, e aí, na data oportuna, na época oportuna, no final do ano, para inserir isso na lei orçamentária, aí sim vou contar novamente com a relatoria e, basicamente, com os vereadores nos apoiando nessa empreitada aí. Vereador Luzimar também, que é da região, sente bem a necessidade desse dispositivo, dessa via de ligação. Então é basicamente isso aí, esclarecer. Poderia ter retirado também após a comunicação da contemplação dela na rubrica aí do trânsito sustentável. Não fiz, mas também por hora não temos essa paixão, né, por conta dessa questão, sabendo que ela será contemplada no futuro próximo. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lisier. Com a palavra, o Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na votação desse projeto de LDO, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, inicialmente cumprimentar a Comissão de Finanças, através da relatora, Eline Rosa, que teve aí a habilidade de buscar o consenso, de buscar a compreensão dos pares aí em relação a essas emendas. E que o Poder Executivo, nós temos aí um valor aproximado aí de 1,3 bilhões de reais, claro que a gente sabe aí dos compromissos, sabe da dificuldade que passa o município, mas que o Poder Público Municipal possa ter aí, através desses orçamentos, através desses valores que estão previstos aí para serem gastos, que possa ter os olhos voltados aí para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas mais pobres, mantendo aí os programas sociais, porque realmente nós estamos numa crise muito grande que agora atingiu mesmo em cheio aquelas pessoas mais pobres. Tanto é que eu falei aqui esses dias, o tanto que nós tivemos aí, o aumento que nós tivemos de pessoas buscando ajuda nos gabinetes, e muitas vezes até ajuda para alimentação, ajuda ali para as necessidades mais básicas. Então que o Poder Público possa ter os olhos, a atenção voltada sempre para as pessoas mais pobres, porque, principalmente nesse momento de crise, quem acaba sofrendo mais são essas pessoas. E mantendo aí, como que pode ajudar essas pessoas? Justamente fortalecendo, mantendo aí os programas sociais. Porque a pessoa que tem uma condição financeira melhor, ela se vira de um jeito ou de outro. Mas tem pessoas aí que realmente não têm a mínima condição. Aí muita gente fala assim, não, mas tem que dar um emprego. Mas não tem emprego, né? Nós estamos vendo aí o número de desempregados só aumentando, e nós não podemos deixar essas pessoas aí tá passando fome, tá passando necessidades primárias, enquanto não vem o emprego. Então, nosso apelo é para isso, para que o Poder Público tenha sempre os olhos e a atenção voltada para as pessoas mais pobres quando forem formalizar as peças orçamentárias. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer aí a nossa relatora do projeto da LDO, a Eline, foi bastante democrática aí, dá essa oportunidade da gente apresentar essas emendas. A LDO ela é uma diretriz, ela norteia o orçamento para 2018. E ela que vai orientar a lei orçamentária anual. E houve no caso aqui, eu tenho certeza que as emendas que foram apresentadas por mim nesse projeto, que é o asfalto lá do bairro das Laranjeiras, que é também a ampliação do posto de saúde no bairro Tropical, a construção e reforma de uma quadra poliesportiva no bairro Tropical, o asfalto no bairro Jardim Promissão, a construção de um posto de saúde no Novo Jundiaí, a creche no bairro JK, a construção e ampliação do posto de saúde no Jardim Primavera e bairros adjacentes, o asfalto no bairro Jardim Primavera, a construção de feira livre e coberta no bairro Industrial e ampliação de um posto de saúde no bairro Industrial. Eu tenho certeza absoluta que essas emendas, essas solicitações, elas não estão contempladas nessas diretrizes aí no orçamento que vai vir aí no ano subjacente, que é o ano de 2018. Mas em conversa com a liderança do Executivo, tem um compromisso aí de a gente atender pelo menos alguma coisa dessas emendas aqui. Então, baseado nessa conversa aí, as nossas emendas que deveriam, no meu ponto de vista, serem vetadas pelo Executivo, elas foram indeferidas pela lei, por esse projeto. Mas eu entendi de bom grado que elas estavam sendo indeferidas, porque elas podem ser contempladas na lei orçamentária. Então eu agradeço aí a oportunidade. Quero dizer que a gente vai continuar lutando por esses bairros aí, para poder atender e levar esses benefícios para essa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Jackson Charles. Senhor discutiu?
Presidente.
Senhor discutiu já.
Se eu falar antes aqui da discussão do vereador Jackson, ele vai ter que fazer outra inscrição, falar duas vezes. Não vou deixar falar uma só, falar antes. Mas eu acho extremamente importante essa fala e essa discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, senhor presidente, porque ela tem um caráter educativo. Poucos de nós aqui, vereadores, e a população de maneira geral que nos escuta nesse momento, tem conhecimento do verdadeiro e real valor de um orçamento de uma cidade. Então esse é um trabalho que, acho que essa legislatura, nobres vereadores, tem um desafio grande, que é mostrar esse orçamento para a cidade. Que jeito que a Câmara Municipal vai transferir esses números, que já são complicados para muitos nós aqui, né? Para todos nós, obviamente nós não somos técnicos especificamente na parte de contabilidade e acompanhamento, mas obviamente nós temos assessoria que pode nos ajudar, a população não. Então eu acho que o primeiro passo é que a gente realmente, no portal da transparência, o presidente já fez isso, está lá a nossa lei de diretriz orçamentária, mas que a gente, enquanto vereador, tenhamos a capacidade de fazer esse debate com as pessoas do bairro, para que elas possam entender essa peça extremamente importante, que é como se gasta o dinheiro na cidade. Porque muitas vezes a pessoa fala, olha, eu estou querendo aqui fazer uma transferência, fazer uma ponte, fazer uma passagem, fazer um bueiro, e no orçamento não consta. Então, como que o prefeito, o secretário, vai determinar a ordem de serviço se não consta no orçamento? Então, essa peça orçamentária, ela não é simplesmente, e muitas vezes acaba sendo apenas, algo que vem como formalidade. Então, eu percebo que nós precisamos mudar um pouco o comportamento de cada vereador, nas suas bases, nos seus bairros, poder fazer esse debate. E essa LDO são diretrizes, são caminhos. Nós ainda vamos ter a lei do plano plurianual, que é o que vai ser feito nos próximos 4 anos, que é a lei mais importante ainda, porque o que vai ser? O caminho das obras que a atual administração Roberto Naves vai fazer nos próximos 4 anos. Ou seja, nos próximos 3 anos o Roberto ainda vai deixar uma para o próximo gestor. Então, é extremamente importante que nós, que estamos aqui na Câmara, tenhamos a consciência que se nós não trabalharmos essa lei com a população, ninguém vai conhecer essa lei. O executivo tem o papel de apresentar essa lei no legislativo. Mas quem tem a função de fazer esse debate com a sociedade, somos nós, vereadores. Debruçar, entender e passar adiante aquilo que está colocado na LDO, que é essa que nós estamos aprovando, o plano plurianual que chega no segundo semestre, e aí sim, no final do ano, tem a lei orçamentária, que é o dinheiro que nós vamos gastar e vamos fiscalizar o ano que vem. Então, eu acho que é extremamente importante, presidente, só para, didaticamente, nós, enquanto vereadores, termos a responsabilidade, nesse processo educativo, de fazer com que essa lei orçamentária seja mais divulgada e seja mais entendida pela população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Gomide.
Passar a palavra aqui para o Jacques.
Agora com a palavra, para finalizar as discussões, líder do executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, prefeito. O presidente Hamilton, estou profetizando aqui. Em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar a relatora do projeto, a vereadora Eline Rosa, pela forma da condução da análise da lei de diretrizes orçamentárias mandada pelo executivo a essa casa. A vereadora Eline teve uma postura, embora uma vereadora jovem nessa casa, no seu primeiro mandato, com apenas poucos meses de mandato, deu uma demonstração de responsabilidade no estudo e na avaliação, inclusive das propostas apresentadas pelos demais vereadores no que diz respeito às possíveis emendas. Fez também uma síntese bastante objetiva no que diz respeito qual é o papel e o valor e a responsabilidade da lei, mostrando que se trata, nesse primeiro momento, de diretrizes ao orçamento.
Né? Então, eu quero aqui cumprimentar a vereadora Eline por essa forma de condução. Em segundo lugar, cumprimentar todos os vereadores que demonstraram nas suas propostas iniciais apresentadas de possíveis emendas, do seu envolvimento e do seu conhecimento das reais necessidades da cidade de Anápolis. Eu tenho certeza que a maioria das emendas apresentadas não se tratava meramente de uma questão política com visão eleitoral, e sim de uma necessidade eminente vista pelo vereador em cada região pela qual ele aqui apontou. Mas que tiveram a sabedoria de entender as explicações e as orientações da senhora relatora, da liderança do prefeito, e dos vereadores mais experimentados nessa casa, no sentido de proteger, inclusive, essa casa, e essa casa está dando um exemplo, vereador Gomide, um exemplo, no meu ponto de vista, singular, que é o de não cair no ridículo de apresentar emendas aleatoriamente, apenas por questões de cunho político, e posteriormente ser taxado de ridículo quando a emenda volta do Executivo e não pode ser executada. Então, todos os vereadores estão de parabéns. E isto vem de encontro a esse bom relacionamento do Executivo e os compromissos assumidos com o Executivo. E diga-se passagem, esse orçamento que nós estamos aqui votando no dia de hoje, ele só vai valer a partir de 2017, de janeiro de 2017. Desculpa, 2018. Mas que, já neste ano, o prefeito Roberto Naves, por uma atitude de reconhecimento a esta casa, solicitou aos vereadores que indicassem pontas de ruas para serem asfaltadas, que de outras vezes foram colocadas em orçamento, em emendas, e não foram atendidas porque estavam contra o sentimento da lei, que a lei exige. Então, independentemente de estar ou não com a emenda, o prefeito já está demonstrando o respeito com essa Casa de Leis. Da mesma forma, para finalizar, presidente, eu quero adiantar para todos os vereadores que dentro de uma conversa feita com o prefeito Roberto Naves, todos os vereadores, independente de sigla ou cor partidária, apresentem, através de um dispositivo criado pela legislatura anterior, da qual eu, professor Angeli, vereador Jean, e me parece que só esses aqui, a vereador Hamilton, participamos da reformulação do regimento interno dessa casa, e uma emenda do vereador Jacques foi criar o dispositivo de indicação para que o vereador pudesse fazer a indicação de uma proposta, de uma reforma, de uma praça para atender as seus anseios. E o prefeito Roberto Naves me autorizou a dizer aos vereadores que podem fazer uma indicação, cada um na ordem, a princípio de R$100 mil, indicando qual é o seu desejo, para que ele possa, na medida do possível, incluir no orçamento e fazer com que esses pedidos dos vereadores sejam atendidos, mesmo porque todos aqueles pedidos aqui apresentados pelos vereadores, observando a lei juntamente com a relatora e os demais vereadores, praticamente todos já estão contemplados no programa do Executivo e todos, com certeza, a maioria já estarão sendo contempladas. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. O vereador Américo pediu a palavra também.
Senhor presidente, primeiro, assim, parabenizar também a relatora, a vereadora Eliner, e também toda a equipe que fez parte aí de estar apresentando aí o relato, dizer que eu não coloquei emendas, mas assim, eu não coloquei emendas aí para a LDO, mas eu também tenho as nossas demandas, assim, e fazer o registro, é que a gente vai estar apresentando no momento oportuno o pedido aí da construção do feirão coberto do bairro Jandaia, e principalmente a captação de água ali da Fernando Costa para poder a gente ter o término ali da construção ali do Parque da Ribuleira. A gente, que é um problema sério que a gente vê ali que antes de terminar a obra ele está sendo acabado ali pela chuva. Aí, então, a gente é um caso sério ali, eu faço questão de deixar o registro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo.
Declaro encerradas a discussão do projeto em primeiro turno de votação e iniciaremos agora a votação do projeto da LDO para o ano de 2018. A votação, tendo em vista, acho que todos encaminharam os votos favoráveis, a votação é simbólica. Então o projeto está em votação, os contrários se manifestem, portanto declaro aprovado pela unanimidade dos presentes a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento da Cidade de Anápolis para 2018. Antes de encerrar essa primeira sessão, quero que pedir alguns minutinhos aqui. Para mim, acho que hoje está sendo a última, né, a última sessão normal, vai ter que ser programada para esse semestre. Eu quero aqui estar aproveitando esse momento para agradecer primeiro a Deus por esse semestre, agradecer a Deus por essa oportunidade de todos nós sermos vereadores e da minha parte de ter sido presidente da Câmara nesse período. Agradecer aqui a mesa diretora, que desde a posse a gente teve uma comunhão muito grande, teve, na verdade, uma parceria muito bacana, e pedir que a mesa cada vez mais, e os vereadores também, possamos estar juntos pensando a Câmara, discutindo as ações da Câmara. Eu acho que a gente constrói uma boa história quando é feita a muitas mãos. A gente constrói quando feita a muitas mãos. Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a cada um dos vereadores, cada um de vocês. Podemos ter uma parceria muito importante nesse semestre. Eu acho que nos tornamos praticamente amigos aqui entre nós aqui. O semestre desenvolveu de uma forma muito tranquila aqui no plenário. Não houve, graças a Deus, nenhum tipo de situação mais grave no relacionamento aqui da Câmara e dos vereadores. Apesar da disputa, às vezes, de situação, de oposição, divergências em alguns pontos, foram todas superadas a contento, foram todas, digamos assim, levadas com muita naturalidade, todas sanadas. Então, eu quero aqui cumprimentar e agradecer a todos vocês, por isso. Eu acho que as discussões que tivemos aqui, as discussões que travamos aqui, certamente nos agradeceu. Como, se posso citar o próprio projeto da LDO aqui agora, o estudo dele, eu acho que traz a cada um de nós uma nova percepção, quem realmente debruçou sobre o projeto, sobre a questão do orçamento, sobre a questão de como que é a cidade, como se funciona esse orçamento da cidade. Então eu quero agradecer a todos vocês. Quero que, eu disse, eu estava pensando agora aqui, que quando eu, no discurso de posse, lá enquanto presidente da Câmara, logo após ser eleito por vocês, eu dizia que eu tinha um sonho de ser vereador, tinha chegado lá. E logo depois de ser vereador, eu tinha um desejo, um sonho de ser presidente, tinha chegado lá. E que meu novo objetivo era fazer uma gestão que pudesse orgulhar minha família, orgulhar vocês, orgulhar a nossa cidade. E tenho tentado fazer isso. Infelizmente, às vezes, a gente não consegue dar todas as respostas que a gente queria dar. Eu fico aqui arrancando o fiozinho da minha barba aqui, que eu sou muito ansioso e fico, às vezes, insatisfeito com o curso das situações, com as respostas que eu quero dar, com as coisas, os projetos que eu quero implementar e que, infelizmente, ainda não foi possível. Mas eu digo para vocês, estou fazendo o meu melhor. Temos aqui uma equipe que estamos, junto com eles, buscando cada dia melhorar o trabalho da Câmara. Eu acho que o trabalho da mesa diretora, o trabalho da parte administrativa da Câmara, o trabalho do presidente, é facilitar o trabalho de vocês. É dar condições para cada um e cada uma possa, no desempenho do seu mandato, fazer aquilo para que foi eleito. Defender as suas causas, defender as suas posições, independente se eu concordo ou não com elas. Não interessa que se o projeto, se a causa, eu sou simpático a ela ou não, se o debate, a gente concorda com ele ou não, mas temos aqui dar oportunidade para cada um faça, e o faça da forma melhor possível. Acho que eu tenho buscado fazer isso. Aqui, não interessa se o vereador está falando A ou B, sempre estamos dando direitos iguais na fala, respeitando, obviamente, o regimento, respeitando, obviamente, o tempo, mas estamos buscando fazer isso. Então, quero dizer para vocês que não tenho dúvidas que o próximo semestre, enquanto mesa diretora, enquanto administração da Câmara, será melhor que este, porque já teremos mais expertise, mais know-how, mais
facilidade de desempenhar algumas situações, porque logo que entrei, eu mesmo fiquei muito absorvido por questões burocráticas, de buscar melhorar a questão, algumas questões mais técnicas. E agora iremos para a parte política, para a parte realmente de levar a Câmara para os bairros. Então eu quero já iniciar com o apoio de vocês, pedir o apoio de vocês para que em agosto, no final de agosto, na semana que não haverá sessão em agosto, que na quarta semana de agosto, não preciso falar a data, já iniciaremos a nossa primeira, se Deus quiser, primeira Câmara nos bairros, para a gente possa fazer um projeto de ter uma presença forte da Câmara, dos vereadores, nos bairros, ouvindo as pessoas, levando a Câmara para fora dos prédios aqui do Palácio Santana aqui. Então, quero contar com o apoio de vocês. Estamos finalizando, já mandamos, na verdade, o contrato da contratação da Universidade Federal de Goiás para que eles assinem esse contrato. Está lá tem uma burocracia toda por parte da Procuradoria da República, que cuida lá das questões da Universidade Federal, mas já enviamos o contrato para lá, para que possa ser assinado, para tão logo assinado. Publiquemos o edital do concurso público da Câmara, que é uma diretriz que, na primeira reunião, eu lembro, que tivemos da mesa diretora, foi uma questão que foi pontuada e todos os integrantes da mesa se posicionaram no sentido da importância desse concurso. Então, isso está acontecendo, o contrato está lá já, cumprindo a burocracia interna da Universidade Federal. Creio que rapidamente será finalizada a tramitação. A questão do novo plenário, estamos com o prédio locado. A licitação está arrastando mais do que imaginávamos, mas a licitação está marcada para a contratação da empresa fazer adaptações lá. Fizemos o projeto, apresentamos um esboço desse projeto a todos, senhoras e senhores, que é uma questão também que eu acho que vai melhorar muito. Eu fico muito triste, na verdade, e comentei já com vários vereadores, do nosso plenário aqui não ter estrutura para receber as pessoas. Hoje, praticamente, está acompanhando aqui, cumprimento quem está acompanhando, pouquíssimas pessoas. Mas é só um aparente lotado, porque só cabe 10 pessoas, 15 pessoas. Então, não se pode conceber uma Câmara do tamanho de Anápolis, do porte de Anápolis, da importância da cidade de Anápolis, que não tem capacidade de receber a população de Anápolis. Não se pode conceber uma Câmara como a nossa, que cabe apenas 15 pessoas para acompanhar uma sessão. Tivemos aqui a grata satisfação de receber aqui servidores públicos acompanhando o projeto, taxistas, diabéticos, boxistas do terminal, e as pessoas ficavam ali se espremendo, se acotovelando, buscando um lugar ao sol para assistir a sessão, para reivindicar. Um bom dia, um pessoal sobre segurança, dos LGBTs, estiveram aqui um dia também. Enfim, eu olhava aquilo e ficava triste por não poder recebê-los, porque eles ficavam se cotovelando para buscar um lugar para levantar um cartaz, para acompanhar a sessão que seja, e não tínhamos. Então, acho que esse novo plenário, que seja provisório até que a nossa obra possa realmente terminar, será muito importante para dar transparência, para dar condições de acesso à população. Tivemos aqui outro dia uma sessão solene, uma sessão festiva de Tisa Danilo Polina. A gente olhava aqui uma parede que nós pintamos agora em final de janeiro, já está toda estragada já, porque o local aqui é insalubre e não tem condições de receber a população. Então, certamente que esse novo plenário será muito importante e que, se Deus quiser, finalizando a licitação agora, semana que vem, como já está marcada, poderemos, até o final de agosto, estar no novo local, que certamente dará mais condições de receber as pessoas, sem se falar em acessibilidade. Aqui temos uma dificuldade tremenda. Eu lembro um dia que a vereadora Vilma trouxe alguns idosos aqui para descer na escada ali, foi uma via crucis, sem falar em cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida.
Presidente,
quero dizer também...
Presidente, só uma questão de ordem diante da sua fala, só para complementar a sua fala. Em primeiro lugar, eu queria perguntar ao senhor qual é o terceiro sonho do senhor. Todo sonho que o senhor está sonhando, o senhor está realizando. Eu quero até pegar a cartilha.
Senhor presidente, eu estou
sentando
o plenário.
Assim,
eu tenho um compromisso na diária e o treino está prolongado.
Segundo,
só tem essa matéria. O meu voto todo mundo conhece.
Presidente, para concluir, já que os sonhos do senhor estão sendo todos realizados, eu queria que o senhor me ajudasse a realizar um sonho meu e o senhor ter a oportunidade de fazer história nessa casa, que é acabar com esse recesso parlamentar de julho. e fazer com que os vereadores tenham também sessão em julho, até porque a população entende que o recesso significa vereador passeando. Então, já que pensa assim, então vamos trabalhar. O senhor tem a oportunidade, eu queria que o senhor realizasse esse sonho meu. Obrigado.
Obrigado, Jocos. Então, assim, nesse semestre, só para concluir, foram apresentados aqui na casa 1.311 requerimentos. A gente discute e vota requerimentos aqui em todas as sessões, e foram 1.311 requerimentos apresentados aqui na Câmara nesse semestre. E isso representa, na verdade, a forte ligação, o estreitamento das relações dos parlamentares com a população, levando cada requerimento desse aqui, traduz numa reivindicação. Ninguém sai inventando requerimento, fazendo por fazer. O faz porque certamente alguma pessoa, o vereador identificou alguma situação em alguma região da cidade e houve uma cobrança da população. Então me alegra muito esses 1.311 requerimentos que foram protocolados nessa casa nesse semestre. Foram protocolados aqui 95 projetos de leis, isso contando o dos senhores e senhoras vereadores, bem como do Executivo, que também é uma quantidade expressiva desses projetos. 58 foram aprovados, outros 37 estão em tramitação e 7 foram arquivados, os autores desistiram dos projetos. Então eu acho que foi uma quantidade também expressiva, mostra que os vereadores estão trabalhando, estão desempenhando suas funções. Diversas moções, para os mais variados motivos, diversas audiências públicas, eu acho que foram importantes também, debates sobre temas relevantes na cidade. Destaca aqui questão da água, transporte, segurança e saúde, como temas que foram debatidos com muita profundidade aqui na Câmara, reuniões das comissões, né? Novo formato, a gente implantou um novo formato da comunicação da Câmara, ampliando a comunicação nas redes sociais, mudando o formato das comunicações nas rádios na cidade. Acho que foi muito positivo. Implantamos aqui, como bem lembrado o vereador Leandro, a comissão de ética, que o nosso vereador Pedro Mariano é, digamos assim, é o presidente. E o que me alegra em relação à comissão de ética é que ela não foi usada. Porque nós temos que ter um órgão pré-constituído para caso de alguma necessidade, mas é nosso desejo
que ela, nunca
seja usada. Então, acho que isso é importante. Né? Transmitimos a sessão na TV, no Canal 10, na Rádio Manchester, no site, por meio da TV Câmara. Agradeço os parceiros que fazem esse trabalho e fazem muito bem. Então, eu quero aqui só fazer esse registro, fazer esse agradecimento a Deus, à mesa diretora, a todos os vereadores e aos funcionários e servidores da Câmara que possibilitaram que essas ações pudessem ser desenvolvidas.
Posso colaborar,
presidente, com a fala, só um minutinho.
Posso colaborar com a fala, Vossa Excelência?
Sim, eu queria...
Só para completar, presidente, sim, pedir. Presidente, eu vi a voz do nosso líder, né, o Jacques, só porque nós estamos em recesso de plenário. O gabinete funciona 24 horas, não, pelo menos às 8 horas por dia. Funciona, né? Certo? É assim, quem passar isso, que os gabinetes estão todos abertos, todos os vereadores vão estar em meio de julho dando assistência.
De fato, assessor, devolvo a palavra. Em relação, eu esqueci de comentar sobre a fala do vereador Jackson, de fato, o mês de julho não há sessões ordinárias, o que não impede que, caso haja algum assunto que exija deliberação imediato por parte dos vereadores, que a própria Câmara faça convocação, ou o Executivo faça. Eu até imagino que haverá convocação por parte do Executivo, deliberar algumas matérias que estão pendentes. E já de ressaltar que nem a parte administrativa da Câmara e nem os gabinetes ficarão fechados na Câmara. Funcionará todos os dias do mês de julho, normalmente. Não há esse recesso administrativo, não há férias. Não há sessões ordinárias, mas a toda a parte administrativa da Câmara, bem como os gabinetes, irão funcionar normalmente. Então fique consignado isso, fique registrado a toda a sociedade essa questão. Só para colaborar? Sim,
Mauro. Com a fala da Vossa Excelência, muitas pessoas lá fora pensam que o vereador não trabalha. O vereador trabalha mais fora do gabinete do que aqui na Câmara. Eu mesmo tive 3 reuniões com o presidente da Associação de Morador. Essa semana, vereador João da Luz, representando a Câmara e falando em nome do Legislativo, de qual eu sou membro deste poder. Então, eu não tenho férias comigo. O vereador, 24 horas é vereador, gente. Isso é um recesso parlamentar. Pelo contrário, tem muitos vereadores aqui que trabalham mais no recesso, com a comunidade, visitando os bairros, defendendo as reivindicações, do que aqui, gabinete atrás aí da mesa, eu quase não fico na Câmara. Eu todos os dias eu estou aqui na Câmara Municipal prestando atenção no meu horário de serviço aqui. Mas eu sou muito mais vereador lá fora do que aqui palestrando. E as pessoas leigas lá fora pensam que vereador só vem aqui para discutir no plenário. Pelo contrário, quantas vezes aqui, que não tem nada a ver com a Câmara, eu se meto em confusão aí, vendo aí presidente de associação de morador pedindo socorro, pedindo algumas reivindicações para o seu bairro. Este é o trabalho de vereador. Vereador é vereador, não é só aqui neste momento, não. Tem esse recesso parlamentar, mas os gabinetes vereador está com a sua equipe, com a sua assessoria, todo recebendo o povo. Não se fecha a Câmara, não.
Obrigado, Maurão.
Mas lá fora eles não sabem. Então, o que você falou aí, assina embaixo, é isso que é o vereador. Vereador não é só nesse momento que ele está falando aqui, não. Ele é vereador 24 horas por dia.
Obrigado. Então, eu queria fazer esse registro, agradecer novamente a todos. Sou produção de Deus, agora encerrada a apresentação e convoco outra, em caráter ordinário também, para daqui a 3 minutos.
Meu relógio correu rápido aqui.
Aparição de quórum. Vereador Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier Borges, vereador Jean Carlos, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Eline Rosa, vereador Lênia Varenga, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro e vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a produção de Deus declara aberta a presente sessão. E solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigada. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Salmo 102.
Passo a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Leitura da síntese da ata da 46ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de junho de 2017, às 10 horas, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Milendro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou que fizesse a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ordem do dia. Houve votação de projetos. Projeto de lei 67 de 2017 do Executivo. Institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto aprovado pela CCJ e pela Comissão de Finanças. Nas comunicações, o senhor presidente fez considerações finais ao primeiro semestre de trabalho da Câmara Municipal. Sem mais, agora, leitura de projeto. Projeto de Lei Complementar 67 de 2017 do Executivo, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Projeto aprovado pela CCJ e Finanças. Sem mais projetos, retorno a palavra ao senhor presidente.
Projeto lido pelo secretário está em discussão, em segundo turno de discussão e votação. Na palavra, a vereadora Eliner Rosa.
Bom, eu peço desculpa por não ter falado isso no primeiro momento, não vou me prolongar não, mas é porque ao fazer o relatório aqui, e eu pude verificar uma questão que eu acho de extrema importância e talvez principalmente para quem esteja nos ouvindo não tenha compreendido. Quando alguns vereadores falaram, não, então deixa para a gente apresentar a emenda na LOA. Já que pode apresentar nos dois momentos, por que não apresentar agora? Só que uma das questões que eu acho de extrema importância também é que o executivo ele tem uma verba para investir em diversos lugares, existem normas que limitam a quantidade mínima, mas tem que ser de acordo com a necessidade do município. Então, se aqui a gente aprovasse várias emendas com verba específica para a criação de creche num bairro X ou no bairro Y, por exemplo, e durante o ano que vem acontecesse, Deus nos livre, mas um problema com uma das creches e precisasse mais em uma outra região, essa questão de a gente estar aprovando emendas agora, ela acaba engessando a administração pública. Então, uma das questões importantes dessas emendas não serem tão específicas na lei de diretrizes é justamente para não engessar as ações que a prefeitura pode estar fazendo durante o ano de acordo com as necessidades principais, que é isso que o executivo tem que fazer. Então, era só para explicar isso, principalmente para quem está nos ouvindo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Discussão, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que quando a gente vai escutando os vereadores e falando sobre a importância da LDO, nós vamos percebendo a necessidade de podermos ter uma prática aqui nessa casa e que nós tomemos a iniciativa para isso. Eu acho que essa é uma... Muitas vezes a gente diz, não, é porque aqui nós cumprimos nosso papel, a população sabe que nós somos vereador. Que... Não, é o contrário. A população, se fosse escolher se ia ter ou não o legislativo, ela diria que não. Então a gente precisa ter essa consciência. Nós, vereadores, é que precisamos mudar esse comportamento e podermos mostrar à sociedade que nós temos uma função extremamente importante de fiscalização e de apresentação de projetos. Hoje não tem esse reconhecimento. E não tem esse reconhecimento não é por causa de nós aqui. É porque nós temos um contexto político que desfavorece a tudo isso. E é um contexto nacional, um contexto internacional, um contexto estadual, ou seja, nós é que precisamos fazer a mudança de comportamento. Então eu acho que as reuniões, a forma de esclarecimento e abertura, senhor presidente, como o senhor disse, de podermos colocar as sessões nos bairros, é fundamental para a gente fazer um debate mais perto, trazer a informação, trazer o processo educativo, né, principalmente a discussão quando nós teremos a lei orçamentária no segundo semestre, que é realmente o dinheiro que será aplicado no ano que vem. Quanto mais perto da população nós definirmos quais serão as obras que serão executadas no ano que vem, maior credibilidade terá esse poder legislativo, que será o fiscal para que essas obras possam sair do papel. Então eu acho que é importante, quero aqui deixar dentro dessa reflexão e também dessa nossa prática, que hoje nós estaremos lá no Frei Eustáquio, na Rua 2, nós teremos uma reunião com os moradores ali do Frei Eustáquio, Vila Santa Maria, bairro São Jorge, daquela região, hoje às 19 horas, exatamente nesse sentido de ampliar o nosso trabalho de gabinete, de convivência, de mostrar o que nós estamos fazendo aqui e poder escutar a população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gomide. Só complementando, fui aqui lembrado pela vereadora, professor Geli, que há uma resolução aprovada pela Câmara no mandato passado que determina que as sessões haja a tradução por libras, a transmissão da sessão. Nós iremos, estamos já envidando as providências para que também no próximo mês possamos ter essa tradução. Quando tivermos um novo plenário, iremos também a tradução simultânea lá no novo plenário, que é uma iniciativa importante, foi um projeto da vereadora professora Geli, que será implantado no próximo semestre. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Eu também quero dizer, como o novo vereador lhe disse aí, eu também tenho minhas andanças aí. É o papel do legislativo. É o papel, é a ferramenta que nós temos para trabalhar. Não é só sentado nessa cadeira, não. Hoje mesmo eu tenho uma reunião às 19 horas, lá no Jardim Primavera. Amanhã eu tinha outra às 19 horas, mas eu passei ela para as 4 horas da tarde, porque às 19 horas nós temos um título cidadão a ser entregue aqui para o pastor Osmar. É assim que o vereador trabalha. Não é só atrás de... Aqui não tem ar refrigerado, mas é não atrás do seu gabinete, não. É o papel do Poder Legislativo levando a resposta para a população mais carente, vereador Teles e vereador João da Luz. O que nós estamos fazendo aqui? Por que é que nós fomos votados? Então é isso que nós temos. O que é o legislativo, tudo. Não é, como se diz, antigamente, vereadores,
tinha a Câmara itinerante. Eu era contra. Eu era contra, porque não tinha aqui televisão. Hoje não. O cidadão ou a cidadã recebe a imagem aqui através do canal fechado, que era o canal 5, hoje é canal 10, e também pela Rádio Manchester. O que eu estou falando aqui, eles estão ouvindo lá. Então eu sempre fui contra a Câmara itinerante. Pelo menos o vereador faz o seu trabalho, em bairro em bairro. E nós temos a ferramenta, vereador do Japão. A ferramenta que o vereador tem são os requerimentos e são as emendas. Quando nós colocamos aí, uma emenda foi rejeitada, porque foi o clamor, não foi contemplada, porque já estava previsto. E outra coisa também, é o clamor do bairro, daquela população que é carente algumas áreas de lazer. Que foi muitos bairros, vereadores, ali no passado, por outros prefeitos, foi beneficiado. Igual o bairro do Pedro Maranhão, foi muito beneficiado do governo anterior. Duas pistas ali e tantas outras coisas ali que foi feita ali. E aquela região ali do Filósofo é uma região carente. É o clamor da população que veio até a mim para colocar essa emenda. Mas como ela já estava contemplada, eu retirei a minha emenda. É o papel do vereador trabalhar em todas as comunidades. Que tem muitas pessoas aqui, não nessa legislatura, falam: ah, eu sou vereador do Recanto, sou vereador da Jaiara. Não existe isso. O vereador não é um presidente de bairro. Ele é da cidade toda. Não é presidente de algum bairro, não. Qual o vereador Charles? Ele representa muitíssimo bem a região dele. Mas ele não é o presidente lá da Vila Formosa, não. Ele é em todo o local. Então cada um tem sua militância. Mas é uma arma muito forte, essas emendas aí, que o vereador é a arma que tem para nós mostrar serviço para cada região da população. Obrigado.
Obrigado, doutor Mauro. Ainda discutindo o projeto, vereador Jackson Charles.
Presidente, mais uma vez, agradecer a compreensão dos vereadores, o entendimento, e fazer, inclusive, uma colocação em cima da fala do vereador Gomide, e ele está coberto de razão. Essa mudança de mentalidade, ela passa, inclusive, vereador Gomide, por esse processo, por ocasião das audiências, para a formatação da LDO. As audiências, elas são obrigatórias por lei que existem. Como aconteceu? Aconteceram as audiências, mas o que o vereador disse, que é importante mais, ele até praticou no seu governo, e eu fui testemunha de participar de várias delas, e a população, eu acho que antes de fazer essa audiência lá para discutir a lei de direitos ambientais, vereador, tem que fazer uma conscientização, o que é que a prefeitura está indo fazer lá. O que acontece? Você vai fazer uma reunião para discutir a LDO, o cara fica puto porque ele acha que você foi lá para resolver o problema do buraco dele lá, daquele horário, daquele dia, do mato que está lá. Então, precisa ter uma conscientização, sim. Quanto mais a população participar, mais entender, e aí é o papel importante que a vereadora Geli pode exercer como presidente da escola do legislativo nessa casa, é isso, vereador. Nós temos que criar uma forma, eu tenho cobrado isso do executivo, mas eu também, nós não podemos ser omissos, de começar a fazer um trabalho publicitário para passar para a sociedade o que é uma lei de diretriz orçamentária, o que é um PPA, o que é uma lei orçamentária, né? O que é uma sessão plenária? Qual é o papel do vereador? E aí, vereadora, isto tem que estar contemplado no planejamento desta Casa de Leis para os próximos anos também. No orçamento a ser elaborado aqui, tem que ter isso, vereador Jean. Porque o vereador Gomes está certo. O descrédito do Poder Legislativo, ele está estampado a olhos nus. E o sentimento da grande maioria da população é de que não há necessidade nenhuma da existência do legislativo. Quando que talvez o legislativo seja tanto quanto importante quanto ao executivo. E aí isso tem que ser passado para a população. Se os nossos grandes governantes não tiveram a competência até hoje, que é dito aqui em plenário todos os dias, nós temos que voltar com o SPB nas escolas, que foi um erro clamoroso, vereador Geli. que os estudiosos da educação não entendem, mas que é importante que a população saiba como funciona as instituições do país e que de que forma elas têm cada um o seu compromisso. Então, eu acho que compete ao Poder Legislativo fazer a sua parte de estar ensinando, passando e orientando a população qual é o papel, para que serve isso, para que serve aquilo. Aí eu acredito que nós vamos começar a ter condição de resgatar um pouco mais a nossa credibilidade. Deu uma palavra.
Presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Com a palavra, o vereador Telly Júnior.
Presidente, só para fazer um registro aqui, cumprimentar o pastor Augusto. Muito tempo pastoreou a Igreja Presbiteriana da Vila Formosa e está aqui conosco. Bem-vindo nessa casa. Hoje é pastor ali na Presbiteriana do bairro Eldorado. Várias vezes estive com ele e vou estar nesse mês de julho lá também, na ceia. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Com a palavra, professora Geli.
Senhora presidente, apenas com relação à fala do vereador Jackson Charles, no sentido de orientação, vereador Jackson Charles, a Escola do Legislativo está elaborando uma cartilha, exatamente nesses moldes, que foi uma determinação do nosso presidente. Nós já estamos aí junto com o pessoal da comunicação e elaborando, e vai ser assim um instrumento muito interessante para todos nós, vereadores, trabalharmos e também trabalhar dentro da Escola do Legislativo. Então, já está sendo elaborado, já está em fase de conclusão essa cartilha. A cartilha, além do jornal aí, com a comunicação, mas é a cartilha nesses moldes de orientação para que nós, cada vereador, possa trabalhar nesse sentido. Muito obrigada.
Obrigada, professora Geli. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu ia também reforçar essa questão ainda nesse raciocínio de levar à comunidade maior informação do Legislativo Municipal, a cartilha de orientação do que realmente as atribuições de um vereador, e também clamar aí ao presidente, a mesa diretora, que possa tentar disponibilizar um informativo, pelo menos semestral, das atividades de cada gabinete, né, de cada vereador aí, para demonstrar à população todo o trabalho realizado. Seria uma ferramenta útil para que a população se interesse verdadeiramente dos trabalhos dessa casa e das verdadeiras atribuições, que muitas vezes são deturbadas, né? são distorcidas. E, na verdade, muitas vezes a gente acaba praticando assistência, o assistencialismo, e deixa de ter tempo, por exemplo, para debruçar no balancê, com a prestação de contas e até na elaboração de projetos interessantes para o município. Mas, de todo modo, é sempre no interesse público, né? Tentando contribuir com as demandas da população. Às vezes a população prefere você conseguir ali tampar um buraco, trocar uma lâmpada, de que reconhecer, por exemplo, um SAMU, que vai salvar milhares de vidas. Mas talvez é falta de informação, de demonstrar realmente o verdadeiro papel do vereador no Legislativo Municipal. Portanto, seria de bom ouvir também instituir esses informativos, pelo menos semestral. Devo a palavra.
Só a título de informação, vereador Jean, já está sendo providenciado esse jornal, né? Cada vereador, acho que já foi até informado, já foi passado aos gabinetes para que envie para a assessoria de comunicação, para que seja feito esse informativo de cada vereador, né, no final de cada semestre.
Que às vezes, vereador, nós somos agredidos, até para os populares aí. O que é que vereador faz? O que é que não faz? Eles ficam aí. Então, nós temos que distribuir na cidade toda. Isso não fica muito caro, não.
Exatamente.
O povo tem que saber o que é que o legislativo faz, cada vereador faz, quais os seus requerimentos, os seus projetos, quais as suas ideias brilhantes, que todo mundo aqui tem as ideias brilhantes. Isso é muito bom.
Esse informativo será distribuído em locais públicos, prefeitura, em vários locais, isso aí já foi conversado entre os vereadores. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Segunda votação. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais assuntos a ser tratado na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o próximo semestre, em agosto. Bom dia a todos.